Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Bom, eu fico por aqui e você acompanha agora o painel com Paulo César Magela. Bom dia para você e até amanhã.
Painel com Paulo César Magela.
Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes. Bom dia a você que está nos acompanhando pelo YouTube. Vamos ao painel desta terça-feira. O Partido dos Trabalhadores vai esperar a sua reunião no dia 30 para uma definição do seu candidato ao governo de Minas. Aliás, a expectativa é que nessa reunião ele já tenha uma definição. Mas tudo vai depender, de novo, da conversa que precisa ser realizada entre o senador Rodrigo Pacheco e o presidente Lula, com a presença de Davi Alcolumbre. Se essa conversa não acontecer e o prazo está vencendo, Davi, porque Pacheco disse que vai definir até o fim do mês, aí sim o Partido dos Trabalhadores vai caminhar para o seu plano B. E o plano B é aquele que a gente vem falando já há algum tempo aqui, seria a candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Isso porque, na semana passada, e vocês acompanharam a conversa ontem aqui no painel especial, o pessoal do PT, especialmente a candidata Marília Campos, diz que não aceita ser candidata a governadora. Ela fez um projeto e diz que fez um pacto com a população de Contagem de que iria se desincompatibilizar no seu quarto mandato de prefeitura para disputar o Senado Federal. Ela foi muito clara nessa conversa que a gente teve ontem no painel especial. Será candidata ao Senado. Então o PT tem que, de fato, iniciar as conversas com Alexandre Calil. Agora, a questão é esperar. A Câmara Municipal faz nesta terça-feira a entrega da medalha Guardiões da Saúde e da Esperança. É em reconhecimento a profissionais, instituições e personalidades que se destacam por relevantes serviços prestados à saúde em Juiz de Fora. Essa relação é um pouco grande, então o que eu vou fazer? Vou convidá-lo a dar uma olhadinha na nossa página impressa da Tribuna de Minas ou então no nosso site, na coluna painel, a relação dos homenageados está toda ela lá. Uma outra informação, o Tribunal de Contas do Estado, que está acompanhando o processo de desestatização da Copasa, ou seja, a privatização da empresa da Companhia de Saneamento, por unanimidade autorizou ontem a abertura de ações para o mercado financeiro, mas ressaltou que vai acompanhar todo esse processo até a destinação final dos recursos públicos. Esse então, Cris, são os destaques do painel desta terça-feira. Fiquem agora com Marcelo Giuliani.
Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
Bom dia. Eu sou Marcelo Giuliani. A partir de agora, serei sua companhia aqui na Rádio Antena 1 até às 10 da manhã. No programa de hoje, nós vamos falar sobre saúde, decoração, organização financeira, enfim. Vamos também abordar um tema importante de saúde no mês da campanha Maio Bordô, a conscientização sobre dores de cabeça e enxaqueca, que ganha destaque em todo o país, alertando para os sintomas que muitas vezes são ignorados, mas que podem impactar diretamente a qualidade de vida. No Pergunte ao Doutor, o assunto é hérnia de disco. Vamos entender quais sinais indicam gravidade, quando a cirurgia pode se tornar urgente e por que sintomas como perda de força e alterações urinárias merecem uma atenção imediata. E ainda vamos falar também da declaração do imposto de renda. Especialistas alertam que empreendedores precisam redobrar os cuidados para evitar erros, hein? Para evitar inconsistências e evitar problemas com a Receita Federal, principalmente em relação à movimentação financeira e à organização contábil. Tudo isso a partir de agora, aqui na Antena 1, Juiz de Fora.
Casa Arrumada, com Luiz Henrique. Oferecimento Casa Matos. Produtos de qualidade, com variedade e atendimento especial, do início ao fim da sua obra. E Conceito Sears, a maior loja de móveis da cidade.
É, como são as coisas, né? Como que não vou chamar de moda, mas as tendências, né? Elas vão transformando a casa, a vida da gente, de um modo geral. Por exemplo, misturar modelos de cadeiras na sala de jantar deixou de ser um erro de decoração, né? Isso há bem pouco tempo atrás era inadmissível, né? Inadmissível, nossa, que feio, né? Pois é, hoje e se transformou em uma das principais tendências dos interiores contemporâneos. A combinação de estilos, de cores, materiais, de formatos, isso pode trazer personalidade, sofisticação e um ar mais leve aos ambientes, desde, claro, desde que exista equilíbrio na composição. Aí quem vai falar sobre isso melhor é o designer de interiores Luiz Henrique, que está conosco mais uma vez. Luiz Henrique, bom dia, tudo bem com você, meu caro?
Bom dia, Marcelo, uma excelente terça-feira para você e para todos os ouvintes da Tribuna no Ar.
Como eu disse, né, durante um bom tempo existia essa ideia, né, Luiz Henrique, de que todas as cadeiras da sala de jantar tinham que ser iguais, né?
Exatamente, Marcelo. Claro. Houve um tempo atrás que a rigidez, você ia comprar uma mesa para a sala de jantar e as cadeiras vinham semelhantes, com o mesmo material, com aquela rigidez.
Exatamente.
E até aquele buffet ou aparador, tudo semelhante.
Tudo semelhante.
Mas essa rigidez, ela foi quebrada. Não é que vamos fazer aquela miscelânea.
Não é bagunçar.
Não é bagunçar. Nós estamos em pleno ano 2026. Com o design contemporâneo a todo vapor e com a arquitetura de interiores também. Então, existem regras. É a proporção, o equilíbrio e a curadoria. Essa que é a regra principal. Nas décadas de 1950 e 1960, com o design europeu, essa regra foi quebrada. E ele que começou a propagar esse mix, digamos. Sim. Assim, de estilos, mas com proporção. Com o modernismo quebrou aquela rigidez em relação à casa, e a casa tornou-se mais afetuosa, emitindo boas sensações, vibrações, e você poderia condensar os elementos na sua decoração.
Interessante. Misturar cadeiras, então, pode deixar o ambiente mais moderno e sofisticado. Agora, qual o segredo para manter essa harmonia visual, hein, Luiz?
Vou te dar um exemplo prático.
Vamos.
Por exemplo, uma mesa com tampo em madeira de 8 lugares. Aí você pensa assim, o que eu posso colocar? Você pode colocar nas paralelas, nos seis lugares, um.
Isso.
Paralelo ao outro.
Três um lado, três
do outro. E vão, depois eu falo sobre as cabeceiras.
É.
Você pode colocar um modelo de uma cadeira ergonômica, claro, em primeiro lugar.
Isso é fundamental.
É fundamental. É fundamental isso. Com um formato mais orgânico, com um braço mais arredondado, com o encosto e o assento estofado. Vou colocar um estofado em bucle. Nas cabeceiras, o mesmo modelo, mas só que estofado em couro. Olha a mudança da composição. Você vê que as cadeiras tem o mesmo estilo, todas padronizadas, com o mesmo modelo, mas com tecidos diferentes.
E pode inverter também, se quiser.
Pode inverter também. Você pode inverter. Mas tá vendo como conversa, não é aquela miscelânea que as pessoas faziam em anos anteriores, em décadas anteriores? Olha como que o negócio tá harmônico.
Porque ficava meio bagunçado, né?
É, mas eu vou chegar onde você quer chegar, que eu tô entendendo aqueles estilos diferentes, tipo assim, o estilo austríaco com Luiz XV e aquela cadeira que você aproveitava em casa, eu vou chegar, né, nessa metamorfose. Aí você pensa numa mesa em formato orgânico com tampo em madeira.
Tá.
Aí você pensa assim, o que será que combina com essa mesa? Eu sempre falo, não vão colocar nomes atuais, vão colocar um nome clássico. Wishbone é uma cadeira, é estilo escandinavo, ela é um pouquinho mais robusta e ela é em madeira. Aí você pode fazer uma composição, por exemplo, com assento em linho e com assento em bucle. Olha só, a cadeira no mesmo estilo, mas está misturado. Ela está com uma mistura harmônica.
É igual, mas é diferente.
É, uma mistura. Ela traz leveza e boas sensações. E a pessoa não choca. A pessoa olha aquela composição, a pessoa fala assim, nossa, como que tá fazendo um movimento, como que tá leve essa atmosfera constituída. E um outro exemplo é uma mesa com tampo em Petra. Vou falar até da nossa patrocinadora. Uma mesa da Sear. Uma mesa a mesa Petra.
E lá tem cada mesa maravilhosa.
Com essa, pode ser uma clara, ou pode ser uma escura, ou pode ser uma meio esverdeada. E tem um modelo da cadeira que chama cadeira blanca. Ela é em madeira e geralmente ela é em bucle. Mas eu posso misturar essa cadeira com outro modelo de cadeira. A Enola é uma cadeira, ela é menos arredondada em cima, então você pode fazer uma composição nas cabeceiras da mesa com essas duas cadeiras menos arredondadas e as mais arredondadas nas paralelas da mesa. Uhum. Olha como que conversa, olha como tem diálogo.
Há uma sincronização.
E geralmente quando existe uma mesa com um tampo mais escuro, eu acho muito bacana você fazer composições com a cadeira em palha. Pode ser até a palha sintética, que você vê mais. Então tem um modelo que chama o modelo Tóquio, que o encosto é menos largo em palha e o assento ele é em tecido. Você pode colocar um linho. Então você pode misturar essa cadeira com a cadeira Olivia, que o encosto é mais largo, em palha natural, e o assento também em linho. Então você pode colocar, fazer uma brincadeira nas paralelas e na extremidade. Eu colocaria nas paralelas com um encosto menos largo, em palha, sim, e nas laterais um encosto mais largo, em palha. Olha como que conversa, você misturou, mas o estilo prevaleceu, porque você tem que entender o seguinte: esteticamente, o ambiente precisa de conversar. A altura das cadeiras precisa conversar com o seu olhar. Você não pode colocar uma alta, outra baixa, que fica feio.
Causa um
desconforto visual.
Um desconforto visual.
E a altura do assento, mesmo sendo padrão, você vê que tem uns que são inclinados, outros não. Então você tem que ter um parâmetro para os assentos estarem na mesma composição também. Agora, existe a questão de você, por exemplo, numa mesa em madeira de demolição. Tem pessoas que eu já vi que recebem em casa, recebem em sítio, em apartamentos, colocam uma cadeira de um estilo diferente. Aí que eu queria chegar. Uma austríaca, outra Luiz XV, uma Itália. Aí você vê. Eu acho assim que para você brincar, às vezes esteticamente, fica um pouco poluído. E ainda mais se você coloca cada uma de uma cor. Mas se você tiver uma hierarquia e uma base para poder fazer essa brincadeira, vai ficar um luxo. Depende do conceito, da proposta do ambiente e das cadeiras que você tem.
E do bom gosto também de quem está fazendo isso, né?
E do bom gosto. Agora, nada de colocar um tecido diferente do outro. Por exemplo, nessas composições mais antigas, geralmente as pessoas colocavam um tecido listrado, um liso, de repente até um xadrez. E eu acho que é um apelo visual muito forte para aquele ambiente. Nós estamos em 2026. Vamos entender que existe sim essas composições, esse gosto. O gosto não se discute, mas a gente deve de saber dosar, ter uma dosimetria para a gente poder até fazer essa brincadeira. O ambiente vai ficar interessante, mas você tem que também saber propagar uma atmosfera com cadeiras diferentes no modelo e no design.
Essa mistura só funciona em ambientes contemporâneos ou pode ser aplicada também naqueles estilos clássicos e acolhedores?
Pode ser aplicado no estilo clássico e acolhedor, porque também geralmente são nos projetos contemporâneos, são nos ambientes e nos espaços minimalistas, são nos interiores mais orgânicos e às vezes você tem uma mesa em casa, tá querendo cadeiras diferentes, porque aquela que você tem não tá bacana.
Não tá legal.
Então você pode escolher, vai numa loja de decoração, escolhe modelos, um modelo de cadeira. Ah, são seis lugares, seis modelos semelhantes, mas a mesa tá diferente. Então você tá misturando uma cadeira nova com uma mesa que você já tinha. É essa que é a questão.
Bom, então, para a gente finalizar, deixa aí aquela dica de ouro pro pessoal que está nos ouvindo, para quem quer fazer essa mudança. Vou fazer isso aqui em casa. Pronto.
Começa. Olha, observar primeiro a ergonomia. E se você tem uma cadeira muito antiga, de repente ela pode não ser tão ergonômica. Dê preferência aos modelos mais atuais para você fazer essa brincadeira, essa mistura. Se você tem modelos antigos, se os modelos conversarem entre si, você pode colocar seis modelos nas paralelas e nas cabeceiras, modelos diferentes que você pode comprar ou aproveitar, mas sempre com aquela sensação de estética, a mesma altura, o mesmo design, porém podem ser formatos diferentes, mas sabendo exatamente aquilo que você quer.
Luiz Henrique, design de interiores, dicas no Instagram do Luiz Henrique.
@IkeDuarte, a gente adora bater um papo.
Ah, isso aí. Obrigado, viu, meu cara? Até semana que
Obrigado,
vem.
Obrigado, até terça-feira que vem. Boa semana, tchau,
pra
tchau.
Você também.
Casa Arrumada com Luiz Henrique. Oferecimento Casa Matos. Produtos de qualidade, com variedade e atendimento especial, do início ao fim da sua obra. E Conceito Sears, a maior loja de móveis da cidade.
Dia 29 de maio, a partir das 9 horas, a Câmara oferece mais um Fala JF. Vai ser no Santa Cruz Shopping, uma oportunidade de contato direto com os vereadores. Vai ter emissão de carteira de identidade, encaminhamento de certidão, serviços de saúde, além de corte de cabelo, ações para a criançada e distribuição de mudas e livros. É na sexta, dia 29, no Santa Cruz Shopping. Participe!
A medicina que o mundo precisa não começa com diploma, começa com uma decisão, a sua. Estou aberta às inscrições para o vestibular de medicina da Suprema Três Rios. Uma formação que une competência, tecnologia e humanismo, praticando desde o primeiro período. Prova dia 31 de maio. Ingresse também com a sua nota do Enem. Acesse suprema.edu.br. A melhor faculdade do Sul Fluminense com nota máxima no MEC. Suprema, a medicina que o mundo precisa começa com você.
Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600 3217-1600.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
Continue com a gente. Antena 1, Juiz de Fora. Antena 1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Maio é marcado pela campanha Maio Bordô, uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cefaleia Popular Dor de Cabeça, que busca conscientizar a população exatamente sobre isso, sobre essas dores de cabeça, especialmente a enxaqueca, condição que afeta milhões de brasileiros e pode impactar diretamente a qualidade de vida, o sono, o trabalho e até a saúde emocional. Apesar de muito comum, a dor de cabeça frequente ainda é muito banalizada, eu diria até negligenciada, fazendo com que muitas pessoas convivam por anos com sintomas intensos sem procurar um diagnóstico, um tratamento adequado. Porque muitas vezes você sente uma dor de cabeça, toma um analgésico, melhora e ó, esquece. Aí na semana seguinte vem de novo. Mas vamos conversar sobre isso com quem entende. Nós estamos recebendo aqui mais uma vez a médica otorrinolaringologista, doutora Kênia Chaves. Doutora Kênia, bom dia, tudo bem com você?
Bom dia, tudo bem, e você, Marcelo?
Ótimo. Bom, muita gente encara essa dor de cabeça como algo normal, não é mesmo? Eu acho até às vezes negligente. Quando ela deixa de ser comum e passa a merecer uma investigação médica mais detalhada?
O jeito mais simples a gente pensar é aquela dor de cabeça que te atrapalha, aquela que não deixa você cumprir os seus compromissos. Aquela, não é aquela assim, ah, tô com uma dorzinha de cabeça, tomo qualquer remédio e sigo a vida. Essa aí realmente tem uma chance de ser só uma cefaleia, que a gente chama de tensional, que é aquela da tensão do dia a dia, aquela do cansaço, do estresse, e aquela ali você vai descansar e vai resolver. Agora, aquela que te impede de terminar o dia, aquela que você fica viciado em remédio, tem que ter um remédio na bolsa o tempo inteiro, ou aquela que passa a não responder a esse remédio que sempre respondeu, ela sim é um sinal de que você deve procurar o médico.
E ela vem constantemente ou periodicamente?
As mais recorrentes, né? Inclusive a gente tem o slogan da campanha que é 3 é demais. Mais de 3 episódios por mês já é um sinal que precisa fazer um tratamento preventivo, né?
Vocês estão ouvindo, né? A enxaqueca é uma das principais causas de incapacidade no mundo, né? O que que diferencia, doutora Kena, a enxaqueca de uma dor de cabeça comum?
A enxaqueca é um tipo muito específico de dor de cabeça. Normalmente ela é uma dor de cabeça de um lado só, e a sensação que dá é que está pulsando ou latejando o cérebro. Até por isso ela é bem mais forte. Ela não responde ao analgésico comum, você tem que parar tudo que você está fazendo, e ela tem sintomas associados de enjoo e vômito muito forte. Um leve enjoo, qualquer dor de cabeça pode dar, mas chega de ter vômito, e o barulho, a luz pioram a dor de cabeça. Em geral, aquele paciente que quer ir pro quarto escuro sem ninguém falar com
botar
ele,
botar um paninho molhado na testa,
botar um paninho molhado, e pode ter outros sintomas, inclusive neurológicos, tontura aguda, e pode ter alterações visuais, que a gente chama de aura, ou um pouquinho antes ou mesmo na crise, ou uns pontinhos brancos, pretos na vista, ou mesmo perder a visão periférica.
Ah, é mesmo?
Temporariamente.
Chega isso?
Chega.
Gente.
É um diagnóstico diferencial, pode ser confundido com derrame. Muitas vezes a pessoa tem que ir no hospital fazer uma ressonância para excluir um derrame.
Muito importante isso, hein? Sinais de alerta que indicam que a pessoa não deve simplesmente se automedicar e procurar ajuda especializada. Acho que você já deixou isso um pouco claro aí no início, mas acho que é importante a gente alertar. O primeiro sinal, assim, de, opa, você já falou, mais de 3.
Exatamente.
Não é normal, né? Tem algum outro sinal, assim, que você esteja chegando a esse nível?
Tem. Aquela dor de, a enxaqueca é mais comum de começar no paciente jovem. Então, aquela dor de cabeça que começa depois de 50 anos é um sinal de gravidade. E a dor de cabeça que vem com sintomas neurológicos também. Aquela que teve uma convulsão, aquela que teve uma perda de consciência, aquela que teve uma dificuldade de fala. Isso são sinais que você deve procurar o médico urgentemente, de preferência o pronto-socorro.
Imediatamente.
Imediato.
Estresse, alimentação também, né? Pode provocar isso.
A gente tem vários gatilhos para dor de cabeça. O estresse, de fato, é muito comum. Mas o que eu vejo mais hoje, privação de sono, e todo mundo passa por um dia ou outro de privação de sono.
Não faz aquela famosa higiene do sono,
Nas mulheres, o fator hormonal é extremamente comum, tanto que a enxaqueca é muito mais frequente em mulher.
Mulheres.
Tanto por TPM, tanto por uso de anticoncepcional, ou por reposição hormonal da menopausa. E hoje a gente tem também a questão das telas. Na verdade, luzes em excesso pioram a dor de cabeça. Então, antigamente a gente falava de quando você ia na boate, quando jogava um jogo, um videogame. Hoje é praticamente o dia todo,
o
né?
O dia todo, direto. Outra questão dentro disso aqui. A lâmpada utilizada, eu tô lembrando de lâmpada porque o Luiz Henrique, que saiu daqui agora há pouco, o design interiores, ele sempre orienta as pessoas a utilizarem lâmpadas amarelas.
Sim.
Que fazem bem para o ambiente, inclusive bem para as pessoas. De fato, isso é.
Tem relação, sim.
Tendo.
Quanto mais iluminado é o ambiente, mais difícil é para a pessoa enxaquecosa. E a luz branca, ela tem uma. Eu não vou saber falar o termo técnico, né? Mas ela tem uma potência maior que incomoda mais. A luz indireta, a luz amarela, é bem mais tolerada.
É mais tranquila, né? Mais calma. Deixa, de fato, o ambiente mais
acolhedor.
Acolhedor, isso. É essa a expressão.
É verdade.
Bom, muitas pessoas convivem com crises recorrentes sem diagnóstico correto. Por que que ainda existe tanta subnotificação e dificuldade no tratamento da enxaqueca?
Porque quem nunca teve uma dor de cabeça, né? Você tava falando que você tem raríssimas vezes.
Eu não me lembro a última vez que eu tive.
E eu falo que eu invejo você muito, porque eu sou uma pessoa que tem enxaqueca. Estudei, estudo muito por causa disso, não só pelos meus pacientes. Mas sim, a dor de cabeça, ela é muito comum. E comum é diferente de normal. Comum é aquilo que é frequente. Normal é aquilo que é saudável, né? Então, por ser muito comum, as pessoas acabam banalizando. E outra coisa também, a enxaqueca tem um componente hereditário muito importante. Então, aquela pessoa pensa assim, ah, meu pai tem, minha irmã tem, meu sobrinho tem, todo mundo tem.
Né?
É assim mesmo. Eu tenho que aprender a conviver com isso, porque é assim. E muitas vezes por não saber que tem um tratamento preventivo que consegue resolver isso aí.
Isso é que é importante. Então, eu quero saber desses tratamentos. Que avanços existem atualmente nesses tratamentos das cefaleias, da enxaqueca? Já é possível controlar melhor essas crises?
Sim. A gente tem dois tipos de tratamento. O tratamento da agudo, da fase aguda, da crise, que esse teve pouca mudança recente, pouquíssima mudança, que são através dos remédios ali na crise. Agora, o tratamento preventivo, que são aqueles que diminuem a frequência das crises e a intensidade da dor nas crises, esses sim tiveram avanços muito grandes, tá? Eu posso citar aqui o laser, que a gente usa bastante hoje para enxaqueca. Tem uma... em locais específicos da cabeça, que funcionam muito bem. A gente tem a neuromodulação através de estímulos ou magnéticos ou elétricos em áreas específicas do cérebro, normalmente inibindo aquelas áreas que são excitadas durante a enxaqueca, e estimulação do nervo vago, ou através na orelha, nervo vago.
É.
Nervo vago, eu falo que é o nervo calmante do nosso corpo, ele tá muito em voga atualmente, porque a gente tem trabalhado em ritmos acelerados. E essa estimulação do nervo vago, do nervo calmante do corpo, faz a gente desacelerar e diminuir várias doenças, principalmente enxaqueca, zumbido, que está sendo muito comum. E não para por aí, ainda tem mais tratamento. Recentemente apareceram também os anticorpos monoclonais, que são injeções que tem canetinha para emagrecer, tem canetinha para não sentir dor. Até mais antiga do que a canetinha para emagrecer. Ela é uma medicação aplicada subcutânea, em geral aqui no abdômen, uma vez por mês, que controla muito bem as crises, melhorou muito o perfil de tratamento, melhorou bastante, e o perfil de efeitos colaterais. Ela é muito bem tolerada pelos pacientes, então foi um avanço muito grande.
Não tem efeitos colaterais, é um ponto importantíssimo. Agora, esses outros tratamentos, essa canetinha, ou até mesmo essa canetinha, elas podem, isso tudo é feito no consultório, doutor?
Isso tudo é feito em consultório. Na verdade, a canetinha você compra em farmácia, o paciente mesmo aplica. É simples. Agora, laser, neuromodulação é feito em consultório. Em geral, duas sessões por semana, por um período aí vai variar, em geral, vou falar assim por alto, por volta de 3 meses, e o efeito dele é sustentado, o que é isso que importa, né? A pessoa faz ali uma vez, mas fica sem a dor de cabeça por 2, 3, às vezes 5 anos.
Isso é que eu queria saber, a pergunta começou aí para chegar nesse ponto, porque esse tratamento, você seguindo corretamente, você vai passar, você não vai curar isso.
Não.
Isso é incurável.
Isso é uma questão genética. Você nasceu com gente, você vai morrer com ele. Mas ela pode não dar as caras.
Ela vai espaçar as crises.
Pode não dar as caras, você ficar anos sem ter dor de cabeça e sem te incomodar, que é o mais importante.
E de repente, dependendo do seu organismo, você pode nunca mais ter também, né?
Pode nunca mais ter.
Porque cada caso é um caso, né? A medicina trata dessa forma, inclusive, né?
Em mulher é muito comum ter muita dor de cabeça até a menopausa. Passou da menopausa, acabou aquele efeito hormonal, ela nunca mais tem dor de cabeça. Isso é uma história bem frequente.
Eu já entrevistei pessoas aqui que tem casos de mulheres que começam a ter dor de cabeça depois da menopausa. Por que que isso acontece? Tem algum fator?
Tem alguns fatores, mas aí já não está relacionado com a enxaqueca.
Aí
está relacionado com outras coisas.
Questões hormonais e tudo mais.
Aí já vai estar mais relacionado com questões vasculares. Porque os hormônios protegem os nossos vasos sanguíneos.
Isso.
E quando a mulher entra na menopausa, ela passa a acumular mais gordura, passa a ter mais colesterol, então ela passa a ter um risco cardiovascular maior. Então vai chegar menos oxigênio no nosso cérebro, que é o contrário da enxaqueca.
Olha que... vocês estão gostando da consulta, não? Doutora Kênia, qual a principal orientação que a campanha Maio Bordô tenta levar ou quer levar para a população sobre essa conscientização e os cuidados com a saúde?
principalmente que dor de cabeça não é normal. E que se você tem mais de 3 dores de cabeça por mês, você pode procurar o médico para fazer um tratamento preventivo e não precisar ficar usando antibiótico, analgésico com frequência. É. Que é possível, sim, melhorar, diminuir a quantidade, as crises de dor de cabeça, e que você não precisa ficar sofrendo com isso, não. Pois tem é. Como melhorar.
Tem como melhorar. É isso aí. Qualquer dúvida, doutora Kênia
Chaves.
É, seu Instagram.
Doutora, DRA. Ponto, Kênia com K, Chaves.
A dúvida era no ponto, mas eu sei.
É.
Doutora,
é isso aí.
Ponto, Kênia, Kênia com K.
Com K, exatamente.
Doutora, muito obrigado mais uma vez. Adorei a consulta.
Eu que agradeço, fazemos mais.
Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeld e São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
A medicina que o mundo precisa não começa com diploma, começa com uma decisão, a sua. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da Suprema Três Rios. Uma formação que une competência, tecnologia e humanismo, praticando desde o primeiro período. Prova dia 31 de maio. Ingresse também com a sua nota do Enem. Acesse suprema.edu.br. A melhor faculdade do Sul Fluminense com nota máxima no MEC. Suprema, a medicina que o mundo precisa começa com você.
FM 91.3, Antena 1. Antena 1.
Tribuna no ar. Pergunte ao doutor com o Hospital Monte Sinai.
A hérnia de disco é uma das principais causas de dor na coluna e pode afetar diretamente a mobilidade, o trabalho e a qualidade de vida. Acabamos de falar de dores de cabeça, né? De cefaleia, de enxaqueca. Pois bem, agora vamos tratar dessas dores na coluna. Em muitos casos, o tratamento com fisioterapia, medicamentos e reabilitação apresentam bons resultados. Mas há situações em que o quadro pode evoluir rapidamente e exigir até uma cirurgia de urgência. Perda de força, dificuldade para caminhar, dor intensa e alterações urinárias. Isso mesmo, estão entre os sinais de alerta que não devem ser ignorados. Vamos conversar melhor sobre isso e entender um pouco mais com um especialista, né, que vai falar sobre esse assunto, né, e sobre não apenas o desconforto, que passa a representar inclusive um risco neurológico mais grave. Nós estamos com o neurocirurgião Dr. Wilson Faglione Júnior para falar conosco mais uma vez. Dr. Wilson, bom dia, um prazer falar com você mais uma vez, tudo bem?
Bom dia, Marcelo. É um feliz estar aqui, uma felicidade muito grande estar aqui com você de novo.
Me diga, doutor, o que exatamente é uma hérnia de disco, para a gente começar de forma bem didática, e por que ela causa tanta dor em algumas pessoas, hein?
Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem que conceituar o que é o disco intervertebral. É. O disco é um amortecedor, uma fibrocartilagem, que está entre duas vértebras da coluna, e ela permite uma certa deformação e com isso permite os movimentos da coluna. Sim. Com o processo de desgaste desse disco, pela idade, por fatores ambientais como fumar, por exemplo, como não fazer atividade física, como a obesidade, ou até mesmo trabalhos pesados, posições viciosas, falta de ergonomia, esse disco ele pode ter um processo de degeneração e aí um pedacinho dele sair do local, se herniar. e aí formando a hérnia, que ela pode comprimir a raiz nervosa, causando dor tanto na coluna quanto na perna ou no braço, dependendo da onde na coluna é a hérnia, quanto compressão da medula, levando a complicações como até mesmo paralisias, dificuldade de andar, por exemplo.
Sim. A maioria desses casos pode ser tratada sem cirurgia? Como normalmente funciona esse tratamento mais conservador?
Então, se a gente contextualizar a dor na coluna é muito comum, né, Marcelo? Dados de grandes estudos e dados da Organização Mundial de Saúde mostram que pelo menos 80% da população vai ter pelo menos um caso, um episódio de dor na coluna durante a sua vida, né? Então isso é muito comum. E na grande maioria das vezes, esse quadro, ele é autolimitado. Se você usar medicações, né, analgésicas, repouso, reabilitação fisioterápica, você vai ter sucesso no tratamento em quase 90% dos casos. Tá. Porque as dores na coluna, elas são multifatoriais. Elas não são somente devido a hérnias de disco. Elas podem ser por espasmos musculares, pequenos deslocamentos articulares, e isso, com repouso e fisioterapia, ele pode melhorar.
Sim.
Então, é importante a gente conscientizar os espectadores que, frente a um quadro de dor na coluna, primeiro, você tem que ter tranquilidade, calma, e saber que isso pode se tratar de um problema de simples resolução. E segundo, que procure sim um médico para poder fazer um diagnóstico apropriado, colocar em prática os tratamentos mais adequados e, se por acaso tiver algum sinal de gravidade, instituir um outro tratamento que seja necessário.
Digamos que o cidadão foi pegar alguma coisa no chão, foi de qualquer jeito, sem a devida, um peso, alguma coisa mais pesada, e não tomou as devidas precauções da forma correta, como se deve agachar, pegar e levantar. Ficou com aquela dor, deu aquela travada, ficou doendo. Quanto tempo essa dor pode ser suportada, ou quanto tempo, melhor dizendo, esse paciente ou esse cidadão pode aguardar até chegar, opa, já chegou num ponto que não tem mais condições, eu tenho que procurar um médico. Qual é o tempo para a gente ter uma noção, doutor? Tomando analgésico, por exemplo.
Vamos lá. Se nós pensarmos somente em tempo, nós dividimos as dores na coluna, principalmente as dores lombares, em agudas, subagudas e crônicas.
Ah.
As dores lombares agudas são aquelas do início do problema até cerca de 2 semanas. Tá? Então, nesse caso, é indicado o tratamento conservador. Entre 2 semanas e 2 meses, nós temos os quadros subagudos, que são quadros que já estão se arrastando um pouco mais, e esses já merecem atenção. Já merecem atenção médica. E depois de 2 meses, depois de 4 semanas, de 8 semanas, nós já estamos frente à lombar, as dores na coluna crônicas, e elas precisam de um tratamento aí mais adequado. Mas mais do que o tempo, é importante ficar atento em outros sintomas.
Por exemplo, quais são os principais sinais de alerta, por exemplo?
Nós chamamos de sinais de alerta, exatamente isso, ou de red flags, né? Bandeiras vermelhas que nós temos que ficar preocupado. Uma dor lombar que está muito intensa. E nós costumamos perguntar para o paciente assim, de 0 a 10, qual é a dor, qual é a nota que você dá para sua dor? Uma nota 10, em que o paciente tem dificuldade de movimentar algum segmento do corpo, o pé, a perna ou a mão, associado a dormências muito intensas, falta de sensibilidade, dificuldade de locomoção, e principalmente aqueles pacientes que começam a ter distúrbios esfincterianos, distúrbios de controle da urina.
Sim.
Isso é um sinal de alerta máximo. Esses pacientes que, além da dor, eles têm sinais neurológicos associados, esses pacientes devem procurar um hospital, procurar um atendimento médico o mais breve possível.
Eu gostaria até de reforçar, porque você tocou no assunto aí, que eu já ouvi, inclusive, vários médicos falando sobre isso, que a perda de força nos braços ou em pernas seria um dos sintomas que mais preocupam vocês, especialistas do caso, doutor?
Exato, exato. Porque como eu disse lá na introdução, as hérnias de disco, elas podem comprimir as raízes nervosas, que são responsáveis por movimentos de grupos musculares específicos, né? Movimento do pé, movimento da mão, movimento do ombro. Ou as hérnias de discos podem ser até mais graves, que podem comprimir a medula. E a medula é como se fosse uma continuação do cérebro responsável por transmitir as ordens dos cérebros para os membros. Então, os pacientes que não conseguem andar ou que têm dificuldade em manusear objetos, os objetos começam a cair das mãos, associados à falta de sensibilidade, tem uma chance muito grande de você estar frente a uma compressão de uma raiz mais intensa, de uma raiz nervosa, ou, que é um quadro mais grave, mais preocupante ainda, a compressão da medula. E esses tratamentos, esses sinais, eles podem necessitar de tratamento mais intervencionista, na grande maioria das vezes cirúrgico, mais breve.
Aí é que entra então os tratamentos cirúrgicos. Agora, esses tratamentos cirúrgicos também hoje estão menos invasivos, né, doutor? Como que a tecnologia está ajudando ou ajudou os pacientes na recuperação desses pacientes hoje?
Hoje, né, existia um senso comum, ainda existe na população, que a cirurgia de coluna era uma cirurgia extremamente arriscada e que com resultados muito ruins, que nós recebemos no consultório: não, doutor, eu não vou operar a coluna, eu prefiro ficar com a dor dessa forma, porque senão eu vou parar na cadeira de roda.
Isso era uma gente frase ouviu isso muito, né?
Isso, exatamente. É claro que a cirurgia da coluna ainda é uma cirurgia de responsabilidade, deve ser feito por um ortopedista ou um neurocirurgião especialista, né, que tem treinamento para isso, mas hoje ela evoluiu muito. E ela evoluiu primeiro porque o diagnóstico melhorou. Antes mesmo da cirurgia, com os exames de ressonância, com os exames de tomografia, com os exames dinâmicos que nós temos, até a ultrassonografia nos ajuda em algumas doenças da coluna também. Com o avanço dessas tecnologias de diagnóstico, nós temos diagnósticos mais precisos. Então, nós conseguimos atacar o problema de forma mais assertiva, de forma mais rápida e menos invasiva. E, além disso, a tecnologia cirúrgica também, ela melhorou muito. Primeiro, nós começamos a tratar os pacientes com microscópios cirúrgicos, né? Com aparelhos que aumentam o nosso campo de visão tridimensionalmente, que nós conseguimos ver com detalhes. Segundo, nós tivemos evolução para terapias menos invasivas, com pequenas incisões. Hoje, na grande maioria das vezes, não é necessário fazer cortes grandes, extensos. Na grande maioria das vezes, ainda existem casos que necessitam. Mas nós conseguimos fazer cirurgias de fixação da coluna, de troca, né, da retirada do disco que está doente, colocando dispositivos no locais, colocando parafusos com pequenas incisões. Nós temos hoje um grande avanço, que é a cirurgia endoscópica da coluna, que nós conseguimos fazer cirurgias por vídeo através de orifícios de cerca de 7 milímetros, com uma recuperação muito mais rápida, com alta precoce e retorno mais precoce às suas atividades normais. E por fim, hoje nós temos até métodos muito avançados de imagem intraoperatória, que nós chamamos de neuronavegação, onde nós conseguimos saber exatamente onde nós estamos na coluna, olhando em tempo real o paciente e o exame na tela, associado algumas vezes até ao uso da robótica. Então, hoje nós temos tecnologias muito avançadas e que nos ajudam a resultados bem melhores.
Sem dúvida alguma. Então, doutor Faglione, para que a gente possa encerrar, principal orientação para quem convive com essas dores frequentes na coluna e tá adiando aí, preocupado, com medo, o médico vai querer me operar, não sei o quê. Diga aí, por favor, qual a sua principal orientação com relação a esses pacientes?
Bom, minha principal orientação, meu principal conselho é que sentir dor não é comum, não é normal. As pessoas pensam, com a idade é comum ter dor. Não, isso não é. Isso é um conceito que não está correto. A qualidade de vida hoje é muito importante, principalmente em pessoas mais idosas, onde os problemas de coluna são mais comuns. Sim. Hoje, nós temos tratamentos mais assertivos, mais seguros, capazes de desenvolver, capazes de devolver uma qualidade de vida melhor. Então, frente a um problema de coluna, a primeira coisa é não desesperar, saber que existe tratamento para isso. Segundo, procurar um médico e aí se certificar que você está procurando um profissional adequado, tá? Um ortopedista, um neurocirurgião, que são reconhecidos pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, pela Sociedade Brasileira de Coluna, que tem a sua já, o seu conhecimento, sua habilidade já reconhecidos. Uhum. Procurá-los num consultório e conversar sobre os diversos tipos de tratamento que nós temos. Eu tenho certeza que essa pessoa que tem essa dor crônica, ela não vai se arrepender.
Vai.
Sempre existe espaço para melhora.
Ótimo. Com o doutor Wilson Faglione Júnior, neurocirurgião, conversando conosco. Doutor, muito obrigado, viu, mais uma vez. Um prazer enorme sempre falar com você.
Eu que agradeço, Marcelo, pela oportunidade. Um bom dia para todos os ouvintes.
Para você também. Tchau.
Pergunte ao doutor com o Hospital Monte Sinai.
A medicina que o mundo precisa não começa com diploma, começa com uma decisão, a sua. Estão abertas as inscrições para o vestibular de medicina da Suprema 3 Rios. Uma formação que une competência, tecnologia e humanismo, praticando desde o primeiro período. Prova dia 31 de maio. Ingresse também com a sua nota do Enem. Acesse suprema.edu.br. A melhor faculdade do Sul Fluminense com nota máxima no MEC. Suprema. A medicina que o mundo precisa começa com você.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
91.3, Antena 1, Juiz de Fora. Antena 1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Pessoal, dia 19 hoje, reta final da declaração do imposto de renda, que costuma aumentar a correria e também os riscos de erros que podem gerar problemas com a Receita Federal. Para os empreendedores, a atenção precisa ser ainda maior, já que misturar despesas pessoais e empresariais, omitir rendimentos ou preencher informações incorretas pode resultar em multas, inconsistências e até mesmo cair na malha fina, né? Para falar sobre os principais cuidados nesta reta final do imposto de renda e os erros que os empresários não podem cometer jamais, nós vamos conversar com o advogado tributarista e CEO da Vision Partners de Gestão Contábil, Paulo Reck. Paulo Reck, bom dia, um prazer falar com você, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, prazer é meu, muito obrigado aí pela oportunidade.
Seu áudio tá sumindo para mim aqui, Paulo. Vê se melhora um pouquinho o seu áudio.
E agora?
Agora sim, ok, ótimo. Então vamos lá, meu amigo. Estamos nessa reta final, né, da declaração do imposto de renda. Os erros mais comuns que os empreendedores ainda cometem nesse período?
Olha, o principal erro é omitir informações para o fisco. Acho que é o problema mais reincidente, né? O que mais acontece, o que mais é visto é problema de informação que não foi fornecida para a Receita Federal, depois a declaração acaba caindo na malha fiscal e aí tem que corrigir, tem que fazer a retificadora depois.
Esse é o principal. Muitos empresários acabam misturando contas pessoais e contas empresariais. A gente sabe que isso acontece muito. Isso pode gerar problemas na declaração e até questionamentos. A Receita Federal tem ficado mais atenta com relação a isso, né, doutor Paulo?
Sem dúvida. A gente teve a oportunidade de acompanhar uma evolução bastante significativa na capacidade de controle do fisco nos últimos anos. Por exemplo, 2025, a gente teve uma mudança drástica, que foi a substituição da DIF, que era aquele informe de rendimentos convencional lá que as empresas fornecem, e foi substituído, por exemplo, por uma declaração acessória chamada REINF. Então, agora as informações relativas aos rendimentos dos empreendedores, elas passam a ter que ser informadas todos os meses através dessa obrigação acessória.
Sim.
Além disso, ainda existe também mais as mudanças em relação à e-financeira, que é um outro dispositivo que, na verdade, já existe desde 2015, 2016, que são dados que as instituições financeiras fornecem para a Receita Federal. Então, o fato é que a Receita já vem acompanhando essas informações há praticamente 10 anos, né? Então, esse módulo da e-financeira, ele é um dispositivo que ele faz parte de um grande sistema chamado SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. Assim como diversas entidades têm a obrigação de entregar dados para o fisco, as instituições financeiras também entregam informações através desse dispositivo da e-financeira, né? Isso. Sem falar, por fim, no ARPIA, que é uma inteligência artificial da Receita Federal, que faz justamente a confrontação dessas informações todas.
Era exatamente isso que eu ia lhe perguntar. Leu meu pensamento sobre esse recurso também que está disponibilizado e que facilitou muito, né, pro cidadão, né, o doutor?
Veja, existe a possibilidade da declaração pré-impressa que já utiliza dados fornecidos por essas instituições,
pois,
né?
Pois é.
Só que como ainda está num estágio muito inicial, a gente percebeu que esse ano ainda existem informações que ainda não estão lá. Então, a recomendação, assim, né, para o empreendedor é que ele até busque um respaldo nas informações que estão na declaração pré-preenchida lá na Receita Federal, lá no ECAC, mas não se limite a essas informações, porque pode acontecer de ter informações que ainda não foram fornecidas para a Receita Federal, né, por outras entidades, né?
Importante esse alerta. Agora, o que mais costuma levar os contribuintes e empreendedores para a malha fina atualmente, hein? Esse tipo de situação aí que você citou pode ocasionar isso, né?
Pode sim. A variação patrimonial, ou seja, o aumento de patrimônio, porque lá na declaração, então, tem lá os dados do patrimônio, quanto era o patrimônio total do contribuinte em 31 de dezembro de 2024 e quanto era em 31 de dezembro de 2025. Se a evolução desse patrimônio, o aumento desse patrimônio de um ano para o outro, não estiver contemplado por uma renda formal correspondente, certamente essa declaração ela vai ir para a malha fina, né? Outra questão também que leva o contribuinte a cair na malha, a declaração ir para a malha fiscal, por exemplo, declarou lá que teve uma despesa lá com saúde, por exemplo, e o profissional que o atendeu não declarou. Então, não cruzar, não bater essas informações aí também vai levar para a malha.
Tem uma dúvida que até surgiu aqui recentemente numa entrevista que nós fazíamos sobre essa questão. Quem é MEI ou possui empresa no Simples Nacional também precisa redobrar atenção na declaração da pessoa física? E eu queria saber como é que funciona essa relação.
Sem dúvida. O microempreendedor individual, ele tem duas possibilidades, dois caminhos. Se ele tem uma contabilidade regular, então ele apurou o lucro, aquele lucro pode ser declarado lá nos rendimentos isentos. Sim. Na declaração de imposto de renda à pessoa física. Se o MEI, o CNPJ do MEI, não tem a contabilidade regular, ele só vai poder declarar como distribuição de lucros um percentual do faturamento, um percentual da receita. E esse percentual está de acordo com o regime tributário do lucro presumido, que a grosso modo seria os limites percentuais de 32% sobre o faturamento poderia ser declarado como distribuição de lucro em se tratando de um CNPJ de prestação de serviços. E no caso de comércio, por exemplo, a grosso modo é 8% que ele tem de limitação para distribuir de lucro se ele não tiver a contabilidade regular. Se tiver, aí é o lucro efetivo que a operação teve.
Entendo.
No Simples Nacional, na maioria dos casos existe a contabilidade regular, então esse empreendedor ele vai poder declarar uma parte do seu rendimento como pro labore, desde que venha sendo gerado esse pro labore. E aí a outra parte como distribuição de lucro propriamente dito lá no campo dos rendimentos isentos.
Muito bem. Bom, existe algum cuidado especial com movimentação via Pix, contas digitais e vendas online que os empreendedores precisam ter hoje, ou isso só a partir do exercício deste ano para o ano que vem, doutor?
Na verdade, sim, deve existir um cuidado em relação a isso. Eu só gostaria de chamar a atenção para um seguinte ponto. Houve houve uma informação, né, de que os dados de PIX seriam monitorados, que todos os PIX seriam monitorados por conta da e-financeira.
Isso.
Mas, na verdade, é o seguinte: não é que todos os PIX serão monitorados. A e-financeira, um dos módulos que existe na e-financeira, veja, essa declaração é uma declaração que é informada, que é entregue pelas instituições financeiras. Então, bancos, cooperativas de crédito, corretoras de valores, administradores de cartão, esse tipo de instituição tem que fornecer para a Receita Federal periodicamente os dados da e-financeira. Então, lá existe um módulo que é um módulo de movimentação financeira. E esse módulo de movimentação, até o ano passado, exigia que movimentações acima de R$2.000 no mês de CPF e R$6.000 no mês de CNPJ. Só que esses limites eles foram aumentados. Então, até houve muita confusão, assim, né? O pessoal dizia, não, porque agora vai ser todo mundo, todo PIX que houver agora vai ser monitorado. Não, na verdade até foi o contrário. O que houve foi um aumento na tolerância, ou seja, esse filtro da e-financeira aumentou um pouco a tolerância, porque agora são movimentações acima de R$5.000 no mês de pessoas físicas e movimentações acima de R$15.000 por mês de pessoa jurídica, né? Então, o que mudou também em relação a isso é a periodicidade, porque foi extinto o módulo anual e agora, portanto, essas instituições têm que entregar com uma frequência maior essas informações aí.
Correto.
E até fazendo um gancho, na verdade, isso decorre de uma instrução normativa de 2024, que é a instrução 2219, que não só implementou todas essas mudanças, como ela também passou a exigir que as fintechs e as carteiras digitais também informem esses dados. Então não adianta a pessoa querer buscar uma fintech, uma carteira digital,
porque
não vai escapar.
Não vai sair. Não vai escapar, né, doutor? E no mais, para a gente encerrar, acho que a orientação é para não deixar para a última hora e não entregue de forma precipitada, né, doutor? Verifique com calma antes de enviar ou declarar, fazer a sua declaração, né?
Exatamente. Na dúvida, consulte um contador, né? Isso. Porque são profissionais que têm informações aí suficiente para assessorar aí quem precisa, né, sanar alguma dúvida.
Exatamente. Bom, este é o Dr. Paulo Reck, ele é advogado, tributarista e CEO da Vision Partners Gestão Contábil. Muito obrigado, viu, Dr. Paulo? Prazer enorme.
Eu que agradeço.
Falar com você.
Tá certo, obrigado.
Um forte abraço.
Um abraço.
Tchau.
Tchau, tchau.
Tribuna no Ar.
Muito bem, galera. Assim nós chegamos ao fim do nosso Tribuna no Ar desta terça-feira. Lembrando que este programa é uma produção do Departamento de Radiojornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1 de Juiz de Fora. Você pode assistir, continuar acompanhando a nossa programação e assistir todo o nosso programa ao vivo, todo ele no site da Tribuna de Minas, tá? É só você acessar lá, Tribuna no Ar.
E na técnica de som nós temos Hugo Brugiolo, na geração de imagens o Éder Enzo e na produção Natália Mâncio. E você está nos acompanhando. Muito obrigado, um forte abraço. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Tchau.
Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores. ZYN 329.